Para falar sobre como organizar finanças, se preparar melhor para 2026, a gente conversa agora com o especialista em investimentos, Gabriel Cavalcante, que já está aqui ao vivo com a gente. Gabriel, bom dia, muito obrigada por participar com a gente.
Bom dia, Vitória. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para conversar sobre um tema tão importante, né, que faz parte da realidade de todos nós. E acredito que vai ser uma boa conversa aí. Estou feliz de poder contribuir e estar representando o Sicredi aqui também, que é uma instituição que tem esse olhar, né, de consultoria financeira para a vida ali da nossa comunidade também.
É isso mesmo. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, Gabriel, como é importante você entender um pouco de investimentos. Muita gente começa o ano e quer se reorganizar financeiramente. A gente falou um dado ainda há pouquinho, que mais de 68 milhões de pessoas estão endividadas no país. Aqui no Acre o cenário não é diferente. A gente tem mais da metade das famílias endividadas. Então a primeira pergunta que eu faço é para quem está pensando em dar esse gancho no novo ano de 2026, o que fazer? Qual que é o primeiro passo?
Legal, Vitória. Enquanto especialista em investimentos, sempre escuto muito a pergunta, né, por onde começar a investir, qual que é a primeira oportunidade ali de fazer um investimento, mas tudo começa com o básico, como você falou. A gente tem uma realidade hoje que, muito antes de falar de investimentos, a gente precisa ensinar, trazer a cultura realmente para as famílias, para a sociedade, de educação financeira. Porque muito antes de pensar em já construir ali, talvez a minha reserva financeira, eu preciso sair do nível do patamar de endividamento. Porque não tem como eu construir muitas vezes uma reserva financeira se eu estou nesse patamar de endividamento, como você falou. Hoje a gente tem uma realidade, inclusive aqui com a população, de mais da metade das famílias endividadas, né? E quando a gente fala endividado, não é necessariamente uma pessoa que está com dívidas em atraso, mas com uma pessoa que tem um parcelamento a pagar, uma pessoa que tem... algo ali realmente já que compromete a renda dela mensalmente. Então, o primeiro passo de tudo é organizar como que está hoje a realidade das finanças, né, da pessoa, como que, que patamar que eu tenho ali de despesas e de renda todo mês. A maioria das pessoas não tem dimensão, né, de quanto que eu tenho de renda mensal e quanto que eu tenho de despesa mensal. Às vezes, as despesas fixas da pessoa já ultrapassam aquilo que ela tem de renda. Então, se eu tenho esse patamar de descasamento entre o que eu ganho e o que eu recebo, muito provavelmente eu vou continuar num ciclo ali realmente de endividamento. E isso, quando a gente fala de financeiro, de planejamento financeiro, a gente não fala simplesmente da parte que toca a renda, né, da família. Mas as finanças, elas envolvem todas as áreas da família. Então, envolve o emocional, envolve o casamento, tira a paz da pessoa não estar nesse patamar de vida financeira organizada. E o primeiro passo de tudo é conseguir controlar isso. Então, aquela brincadeira que as pessoas fazem na internet. Se eu tenho um limite de cartão de R$1.000 e eu tenho uma renda de R$2.000, então minha renda é R$3.000. Isso não existe na prática, né? Isso não funciona. Então, as suas dívidas ali precisam estar controladas, anotadas, né, mapeadas, para que você possa fazer frente a isso com o que você ganha também.
É isso mesmo. E a gente sabe que é difícil, não é? Manter as contas em dias, a gente sabe que tudo está muito caro, supermercado está caro, principalmente quando a gente já tem uma família aí com filhos também, aí os gastos aumentam ainda mais. Mas é super necessário que, pelo menos, para quem quer entrar o ano de 2026 bem, coloque tudo na ponta do lápis. Muitas vezes as pessoas têm medo, não é? De se deparar com as próprias dívidas, de falar, meu Deus, é o momento de eu ver o que está acontecendo aqui, quanto que eu estou devendo. Muita gente, inclusive, está até atolada, mas é super importante que tenha esse pensamento de encarar a verdade para depois aí ver o que dá para fazer, não é?
É verdade. E é como você falou, assim, não é ter medo daquilo que já está acontecendo. É medo do que pode se tornar se eu não tomar uma atitude a respeito daquilo para resolver. Né? Então, assim, eu sempre falo que construir uma vida financeira saudável, ela não é uma corrida de tiro de 50 metros, né? Ela realmente é uma maratona ali, né? Que realmente você vai levar um tempo para construir, é um hábito construir. Quando a gente estava falando, trazendo até dicas práticas aqui, por exemplo, de você ter o controle daquilo que você ganha frente ao que você tem em despesa. Algumas coisas que nós temos de despesa ali rotineiramente não são coisas essenciais para a vida, não são... despesas que realmente são imprescindíveis para a pessoa viver. E muitas vezes são essas coisas que estão tirando ali realmente da nossa renda, né? Eu trago aqui como exemplo, as plataformas de streaming, muitas vezes a pessoa tem várias assinaturas ali. Trago como exemplo, hoje em dia o delivery ele ajuda muito, né? Mas também algumas pessoas ali já criaram o hábito de deixar de cozinhar em casa, por exemplo. Né? Então, para pedir um delivery. Então, são dicas práticas que a gente pode trazer de coisas que não são tão essenciais, né? E você pode trazer isso para a sua rotina. Final de ano, a gente fica ainda mais reflexivo sobre a vida financeira, né? Nós estamos em dezembro, concluindo o ano, e a gente chega naquelas perguntas. Onde eu cheguei durante esse ano? O que eu conquistei durante esse ano? E o que eu quero conquistar no próximo ano? Às vezes eu não conquistei ainda a casa que eu sonho, não conquistei ainda a viagem que eu sonho, não conquistei, às vezes, coisas simples também, né?
Sim.
E todas essas coisas, elas passam por essas perguntas. Quanto que eu recebo? Quanto que eu tenho de despesa? Como que eu posso melhorar aqui, né, minha relação de endividamento frente ao que eu ganho? O final de ano ele é propício para a gente ter essas conversas também, porque são momentos ali propensos para a gente mudar os hábitos também, né, no ano que está chegando também.
Excelente. Então, agora a gente vai para a segunda etapa. A pessoa foi, analisou aí todo o seu caderno financeiro, viu quanto tem de dívida, viu quanto tem de renda também, super importante. Aí vem a parte boa, investimentos. Muita gente já quer chegar investindo no mais difícil. Não é isso, né? Tem que ter todo um estudo, todo um trabalho também para você analisar qual o melhor investimento financeiro para você. Então, para uma pessoa que está começando agora, nunca investiu, qual a melhor estratégia? Onde colocar o dinheiro, Gabriel?
Perfeito. Hoje, falando desse ponto em que você já conseguiu sair do nível de dívidas, eu trago como exemplo também, Vitória, algo que precisa ser comentado antes de você fazer os seus investimentos. A família tem que ter dimensão em relação ali às dívidas que ela tem, daquelas que ela está pagando maior quantidade de juros, maior nível de juros, porque às vezes nós vamos fazer um investimento ali, vamos supor que você tem um investimento hoje que te traga de rentabilidade 1% ao mês, mas você tem dívidas que te trazem ali um percentual de juros de 3% ao mês. Então, você percebe que, no final das contas, é importante que você quite essas dívidas primeiro, né? Liquide as dívidas com maiores juros, que a família levante aquilo que está trazendo, que é o maior inimigo ali da renda realmente mensal. Né? Enfim, como a gente já falou aqui, o parcelamento, enfim, mas quando você consegue vencer ali o nível de endividamento, eu sempre trago assim, que para alguém que nunca investiu, é interessante que você comece com produtos que são mais aderentes a um perfil conservador. Eu trago como exemplo títulos públicos, CDBs de bancos, né, e cooperativas com nível de segurança financeira muito grande, né, porque algumas pessoas se aventuram, né, assim, você vê muitos casos aí, pessoas até mesmo que caem em golpes porque acreditam em promessas de rentabilidades milagrosas, né? De 5% ao mês, 10% ao mês. A pessoa recebe uma promessa dessa e brilha os olhos. Ela fala, é aqui que eu vou mudar a minha vida. Mas investimentos, como eu já até comentei antes, é muito mais um hábito do que o salto de um mês, né, para o outro.
Exatamente.
Então, assim, trago como exemplo aqui o Sicredi, onde eu estou representando também, tem um portfólio completo de investimentos. E quando eu olho para esse portfólio de investimentos, dentro desse portfólio, eu consigo encontrar pessoas que estão começando a investir, que estão começando o hábito ali de organizar suas finanças, e elas têm produtos aderentes a isso. Um produto em que ela vai ter segurança e rentabilidade. Você precisa olhar para isso, para a segurança do lugar em que você está investindo. Ela vai ter segurança e rentabilidade. Mas às vezes, Vitória, você já tem, vamos supor que você já chegou num patamar de investimentos que você começa a querer diversificar mais. Então existem diversos tipos realmente de investimentos. Você pode estar investindo em ações, você pode estar investindo fora do Brasil, na Bolsa Americana, você pode estar investindo, a gente estava falando, por exemplo, que as coisas subiram muito de preço. Né? Então isso aí é medido pela inflação. Existem investimentos que são corrigidos pela inflação. Então meu dinheiro ele não perde valor ali, pelo menos o núcleo da inflação. Eu consigo acompanhar, né, realmente investindo em produtos assim. Mas é importante que você esteja munido de informações e esteja ali também contando com pessoas que possam trazer mais insumos para você decidir. Porque, por exemplo, se você está com um problema de saúde, você vai procurar um médico, porque ele vai te ajudar a resolver a situação ali, né? Ele pode te ajudar.
Sim.
Então, muitas pessoas tentam tomar decisões, muitas vezes, sem conselhos, sem consultoria, sem ajuda de alguém que vivencia isso aí diariamente. e que pode também te dar conselhos práticos, né, para ter essa mudança aí de chave, poder virar aí realmente o jogo, né, em relação às dívidas e investimentos também.
É isso mesmo, super importante mesmo que tenha esse aconselhamento. Ainda falando de investimentos, é importante também dividir um pouco, né, desse dinheiro, não colocar só em um lugar, não é?
Então, quando a gente fala de investimentos e diversificação, a gente fala de dois tipos de diversificações. Diversificação dos ativos em si, por exemplo, eu tenho 70% da minha carteira em renda fixa, né, lá, títulos públicos, títulos atrelados ali à taxa de juros, né, como RDC, CDBs, enfim, LCI, LCA, que são produtos que atualmente ainda têm isenção de imposto de renda. Mas eu posso diversificar em outros ativos também para tentar melhorar a rentabilidade da minha carteira, né? Então eu posso investir em ações, posso investir, enfim, como a gente estava comentando ali, hoje o universo de investimentos é muito grande. É criptoativos que a gente tem, verdade, ouro para quem quer investir em ouro, ou metais preciosos, enfim. Mas é importante que a pessoa saiba por onde começar. Eu acho que você chegar no ponto da diversificação é muito importante, sim, mas é importante dar os primeiros passos. R$20 por mês, R$50 por mês, R$100 por mês. O já poder do juros compostos é muito grande.
Para estudar, não é? Porque a gente vê que não é tão simples quanto parece, sim, né? Pelo menos para mim, quando fui começar a investir meu dinheiro mesmo, tem uma gama de catálogos, apesar da maioria dos bancos tentar facilitar a vida de quem está começando. Ainda é complicado. O que é isso, meu Deus? É juros baixos, juro alto, é risco alto, risco baixo. São nomes um pouco complicados. Então, pelo menos reservar um tempo do seu dia, ou até um dia mesmo, para ver, para estudar um pouquinho mais sobre isso e até contratar um especialista financeiro, sim, já facilita bastante, Gabriel. Então, para finalizar a nossa entrevista, esse conselho final para o nosso ouvinte que está agora querendo começar o ano de 2026 melhor, com a carteira melhor também.
O conselho que nós podemos trazer aqui para cada um daqueles que estão nos ouvindo é que, assim, tome uma atitude a respeito de si mesmo. Existem decisões que outras pessoas não podem tomar por nós. E se essas decisões somente nós podemos estar atuando ali, então, que você comece hoje, né? Nem espere a virada do ano. Comece isso hoje, né? Comece a organizar, seja no aplicativo, se você tem mais facilidade, seja numa agenda, no caderninho ali, no papel e caneta. Mas anote, né? Traga ali o que você tem de despesa, o que você tem de renda. Traga também os objetivos que você tem para o próximo ano. O que você quer alcançar no curto, médio e longo prazo? O que você busca para você e para a sua família? Então, a partir disso, construa a sua reserva financeira, né? Você vai aprender a ter as prioridades certas. É quando você olha para daqui 2 anos, você diz, eu quero ter minha casa própria. Então, você sabe que aquele é o seu objetivo, você sabe onde quer chegar. Então, acaba que as coisas fúteis, as coisas que não têm tanto valor, elas acabam ficando em segundo plano, terceiro plano ali. E aí você começa a priorizar aquilo que precisa ser priorizado. E aí, a partir disso, quando começa a ter folga na renda, quando você começa a ter menos despesas e começa a ter um pouco de folga na renda, eu não falo folga, não estou falando de muito, estou falando de hábito, né? Como já comecei falando aqui, sim, 20, 50, 100 reais por mês, enfim. Você vai começar a construir sua reserva financeira, né? E com o poder da rentabilidade também, que é os juros compostos, né? Isso acelera as realizações de sonhos. Então, muitas vezes, se você simplesmente guardar no cofrinho em casa ali R$50 por mês, você está deixando de ganhar dinheiro, porque você pode rentabilizar isso mês a mês, e aí os juros compostos podem acelerar, né, e trazer realmente ali a conquista de sonhos para um momento mais antecipado. Então, o poder do hábito é isso, crie realmente a constância, né, comece a pensar em si, pensar na sua família. Nós não precisamos, não devemos, pelo menos, viver apenas enviesados ou influenciados pelas promoções da vida. Nem sempre aquela promoção com desconto, que pode até ser que seja algo importante, se você já estava precisando, mas nem sempre, se você não precisar, aquela promoção, aquele desconto, de fato, vai fazer a diferença para você, mas não comprar, às vezes, vai fazer a diferença. Então, dicas como essas, práticas, né, podem ajudar aí muitas famílias, muitos ouvintes, a mudarem a realidade da vida financeira deles e, consequentemente, das suas famílias também.
Excelente. Gabriel Cavalcante, muito obrigada por falar com a gente, dar esses conselhos essenciais para um novo ano. Muito obrigada.
Obrigado, Vitória. Eu que agradeço.